Vamos juntos mais uma vez estudar o livro de Atos, capítulo 4. Você pode abrir comigo a sua Bíblia lá. Estamos vendo através do livro de Atos o que é ser apenas igreja. Temos vivido em dias de crise eclesiástica. Nos confundimos, o que de fato é ser uma igreja? Será que é ser isso, ser aquilo, aquilo outro? O que é ser igreja? Porque nós temos vários tipos hoje, com os nomes mais variados que você possa imaginar. Lá em Atibaia, tinha uma igreja que se chamava assim, Igreja Evangélica nos Passinhos de Jesus. Lindo nome! Mas isso é ser igreja? Há outras igrejas por aí com nomes mais diversos que você possa imaginar. Os indivíduos têm uma ideia e inventam uma igreja. Mas será que isso é ser igreja? O que é ser apenas igreja segundo o coração de Deus? E é isso que queremos ser. Queremos ser uma igreja que esteja incluída, que esteja limitada no padrão do Senhor nosso Deus. E o livro de Atos nos mostra isso. Tem nos mostrado no capítulo 1, no capítulo 2, hoje de manhã, através da exposição do pastor Denis, no capítulo 3. E agora à noite nós veremos aqui, você que ouvirá essa mensagem pela rádio, pela internet, o que é ser igreja. Apenas igreja. E hoje à noite, ser apenas igreja é também sofrer pelo nome de Jesus. Essa não é a igreja que nós vemos por aí hoje. A igreja que nós vemos por aí hoje, ela diz que sofrimento é falta de fé. Ela diz por aí hoje que perseguição e quando as coisas dão errada, é porque nós não temos fé suficiente. E eu vejo os camaradas no capítulo 3 mandando um coxo levantar-se em nome de Jesus pela fé e convicção que tem. E esse indivíduo se levanta e causa um alvoroço. Esses homens tinham fé muito maior do que as que temos em nossos dias. Esses indivíduos largaram tudo. Pedro e João largaram a sua empresa de pesca, largaram todos os seus barcos que pagaram com grande custo e suor para se tornarem pescadores de homens. E aí, em vez de receberem alguma coisa, quando um mendigo pede prata para eles, eles metem a mão no bolso e não sai nada. Eu fico imaginando Pedro e João conversando, um dizendo para o outro, dá uma moedinha aí para o homem. Tem nada. Mas como que você não tem nada? E eles começam, quem sabe, a lembrar. Ah, quando a gente tinha empresa, a gente não tinha só moedinha, dá ouro, prata. Será que eles pensaram isso? Nada. Eles em momento algum questionam a situação e dizem, não temos ouro e prata. Mas o que temos daremos a você. Isso é fé, minha gente. E eles dizem, o que temos daremos a você. Em nome de Jesus, o Jesus Nazareno, levanta e anda. Isso é fé. Não faltava fé para esses indivíduos, não. Mas mesmo com tamanha fé, com tamanha convicção, com uma vida como os aprendemos hoje de manhã, de oração constante, esses indivíduos são perseguidos, passam por sofrimentos, têm que pagar preços altos por serem igreja. Assim como alguns dos nossos dias pagam. Enquanto estava pensando nessa perseguição do capítulo 4, a primeira perseguição do livro de Atos, e Deus está nos ensinando, ser igreja é também ser perseguido. Saiba disso. E as perseguições estão aí, na sua multiforme aparência. Temos perseguição de tudo quanto é tipo, alguns de nós da família, porque nos tornamos de Jesus Cristo. e a família nos persegue. Outros no trabalho, porque nos tornamos do Senhor Jesus Cristo e agora somos igreja, aqueles colegas do trabalho nos perseguem. Muitas vezes na escola, nos tornamos de Jesus e agora temos valores e éticas do Senhor, não passamos cola, não colamos, não somos coniventes com nenhum tipo de maldade, de mentira no colégio, e os nossos amigos do colégio, a galera, nos perseguem. Ser igreja é ser isso. O Senhor não prometeu como igreja para nós que estaria tudo bem, embora estejamos vivendo dias hoje aqui no Brasil que está tudo bem. Nós não somos perseguidos fisicamente por sermos igreja, mas há perseguições sutis. Conheço um colega que é pastor hoje, que por um tempo serviu na aeronáutica do nosso país, e lá encontrou um comandante, um indivíduo que decidiu fazer o papel do que nós vamos encontrar aí, do capitão da guarda, do sacerdote e dos saduceus nos dias de Pedro e João. Decidiu, marcou o Eduardo como crente e vou perseguir esse rapaz. Eduardo conta que uma vez eles estavam em exercício de sobrevivência no meio da selva. Depois de dias tendo que se virar para achar água, para achar comida, sofrendo, chorando de agonia, de angústia, numa noite daquelas terríveis, eles todos molhados, cansados, exaustos. Esse comandante chega e diz: batalhão, é o seguinte, se o soldado Eduardo hoje não negar a Jesus Cristo aqui na minha frente, vocês vão pagar a noite inteira. Esse comandante maldosamente colocar Eduardo agora contra todo o seu pelotão, pedindo que Eduardo fosse lá na frente e negasse a Jesus e fizesse uma declaração diabólica naquele dia. Vem aqui, soldado Eduardo. E ele foi. Você não vai negar? E Eduardo, convicto, disse: Senhor comandante, eu o respeito, eu o obedeço, até onde não posso desonrar o meu Deus. Infelizmente, eu não posso fazer isso que o Senhor está me mandando. E se for preso, e peço a vocês, pelotão, que entendam, amo vocês, estou disposto a dar a minha vida por vocês, mas não a custo de negar o meu Senhor. Sabe o que esse comandante fez? Bom, já que ele não liga para vocês, pelotão, então vocês podem fazer o que vocês quiserem com ele. E dá-lhe o Eduardo sofrer ali naquela noite, porque não havia negado o Senhor Jesus. Nos nossos dias, estou falando de um indivíduo que esteve aqui conosco outro dia. Mas sabe de uma coisa? O impacto da mensagem do Eduardo foi tão grande, que hoje esse coronel, ele é crente no Senhor Jesus Cristo. Um dia chamou Eduardo e disse: soldado, vem aqui, a sua vida está me impactando, eu tenho perseguido você dia após dia, e você continua firme com o seu Senhor. Eu estou impactado, e alguém que tem essa postura, de fato conheceu um poder sobrenatural. Me conta desse Jesus. Eduardo falou de Jesus para o seu comandante, e ele entregou a sua vida ao Senhor. Mas foi perseguido, sofreu. Ser igreja é ser Elizabeth em Seattle. Quando seus amigos entraram na biblioteca sabendo que ela era crente, meteram um revólver na sua testa e disseram: nega o Senhor Jesus, senão você morre. E ela disse: não posso negar o meu Senhor, e tomou um tiro no meio da testa. E hoje está na glória com o Senhor. Ser igreja, ser isso. Ser apenas igreja é, de repente, ser perseguido e sofrer. Jesus prometeu isso. Lá no discurso do cenáculo, em João capítulo 15, 16, nós encontramos o Senhor dizendo isso. Abra comigo lá em João capítulo 15. Veja o que o Senhor diz. O Senhor não prometeu a mim e você que teríamos grandes amizades e facilidades aqui na terra. Não podemos, como igreja, apenas querer facilidades, apenas querer bonança, tempo bom, e quando há perseguição e sofrimento, viramos as costas para Deus e dizemos: o Senhor não quer nada comigo, o Senhor não me abençoa, o Senhor virou as costas para mim. E Deus está dizendo para nós: não é assim. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 15 de João: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiaram. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Jesus estava sentado com seus discípulos comendo. Era a festa da Páscoa. E Jesus começa a dizer a eles: não é fácil. Ser igreja é sofrer um ódio, uma perseguição do mundo que jaz no maligno. Preparem-se. Olha o que ele diz no versículo 1 do capítulo 16: eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. Herodes matou Tiago, irmão de João, e viu que isso era bacana para a sociedade dos seus dias, e prendeu a Pedro também, querendo matá-lo, achando que estão fazendo um bem e prestando um culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Olha o que ele diz também no capítulo 17, versículos 14 e 15. Tudo isso ali no cenáculo, na sala de jantar da época, sentado para comemorarem a Páscoa. E o Senhor diz a eles que eles continuariam sendo perseguidos. Dê-lhes a tua palavra, versículo 14 do capítulo 17. E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Ser igreja, Igreja Batista de Vila Mariana, é também sofrer pelo Senhor. Aliás, Paulo disse isso aos filipenses: foi dado a vocês a graça de padecerdes por Cristo. Quais são os seus sofrimentos? Quais são as perseguições que vocês estão passando? Já entraram em crise? Já acharam que Deus desistiu de você? Que Deus não dá mais bola para suas lutas e para os seus dilemas? Você já está desanimado e dizendo: não sei mais se devo continuar tendo alguma coisa com esse Deus, porque olha como é que está meu estado aqui. Sabe o que faz a gente dizer isso? Esse evangelho barato aí fora, chamado evangelho da prosperidade, esse evangelho que não tem nada a ver com o evangelho das Sagradas Escrituras, que fica prometendo para você e para mim só coisa boa, coisa joia, e quando não acontece, a culpa é minha, porque eu não tenho fé, e sua, porque você não tem fé. Mas esses homens tinham fé, muito maior do que essa turma que anda pregando esse evangelho barato aí da coisa boa. E entraram numa perseguição ferrenha, com uma fé violenta, com convicções violentas. Vocês verão isso comigo agora. Olha aí comigo, Atos capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Isso era a turma religiosa da época, a turma do evangelho barato da época. E aí diz assim: eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil. Primeira verdade do texto: o fazer o bem e pregar a verdade encontra oposição por parte do sinédrio, mas simpatia e aceitação por parte da multidão que crê. Saiba disso. Pedro e João passam dificuldades, perseguições, com uma fé enorme nos seus corações, com convicções inegáveis nas suas vidas, mas eles são colocados na prisão porque pregam a verdade, porque falam aquilo que tinham que falar, porque viram e testemunharam da morte e da ressurreição de Jesus. Mas os saduceus não gostavam disso. Eles não criam na ressurreição. A grande briga nos dias de Jesus e dos apóstolos entre os religiosos judeus era entre os fariseus e os saduceus. Diferenças teológicas eles tinham, e uma delas era a ressurreição. O fariseu crê na ressurreição, o saduceu nega a ressurreição do corpo. E Pedro, João, não podiam negar. Eles viram o Senhor, eles comeram com Jesus. João 21 diz: nós comemos com o Senhor ressurreto. Nós ouvimos o Senhor Jesus dizendo para nós verdades. Quando ressurreto, eu vi as marcas do Senhor ressurreto. Eu vi o Senhor subindo aos céus ressurreto. Eu não posso me calar diante dessa verdade. Ah, vão se calar sim. Porque vocês, se não se calarem, serão presos, serão açoitados. Aliás, prende. Prende, já está chegando a tarde, não vai dar tempo da gente ter aí um julgamento. Prende esses dois indivíduos abusados que andam falando aí da ressurreição desse Jesus. Havia ali na época questões ainda sobre a ressurreição. A ressurreição aconteceu, impactou uma multidão. As pessoas estão falando, inegavelmente testemunhando, vimos o Senhor Jesus. Mas havia aquela história dos soldados romanos, junto com essa turma, Anás e Caifás, dizendo que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, pagaram uma soma de dinheiro para os soldados, dizendo que roubaram o corpo. E aí, se eles falassem isso, o que aconteceria? Eles iam ser mortos pelo comandante da guarda, pelo comandante da guarda romana. Mas deixa que com o governador ali a gente se entende, porque o governador estava na mão deles, era Pilatos, o procurador da época, tinha feito umas coisas erradas, não é? Rompeu ali insanamente com as leis de Roma, sem saber, e aí ele ficou na mão do Sinédrio, ficou na mão dessa turma aí, Anás, Caifás, João, Alexandre e toda essa casta de maldosos da época. E havia ainda muita confusão com respeito à ressurreição. Alguns perguntavam: será que existiu ou não existiu? E esses homens, como testemunhas oculares, diziam: existiu, nós vimos. Prende esses indivíduos, porque eles estão falando da ressurreição de Jesus. Mas ao mesmo tempo que o Sinédrio se opõe à verdade, a convicção de Pedro e de João, ao pregarem sobre Jesus, ao falarem de Jesus, faz que uma multidão creia, chegando ao número dos homens. Não contaram as crianças e as mulheres, dos homens. Uma contagem comum em Jerusalém entre o povo judeu ainda, dos homens que creram a perto de 5 mil. Se você pensar que são 3 mil em Atos 2, mais 5 mil aqui, são 8 mil. Há uma sugestão que chegou ao número de 5 mil, é 3 mil mais 2 mil, 5 mil. Continuamos perto de 8 mil, porque ainda tem as mulheres e as crianças. É gente, muita gente. Nós somos aqui na Vila Mariana, aproximadamente 800, reunindo dominicalmente. São 10 vezes o que nós somos aqui. Precisaríamos de 10 cultos aqui para conseguir atender todo mundo. Haja fôlego para os pastores pregarem, 10 cultos. Haja fôlego para os diáconos cuidarem, 10 cultos. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: eu quero dizer para vocês que o mundo vai odiar vocês. Eu disse para vocês que vocês não iriam ser amigos do mundo. E quando a igreja começa a ficar muito amiguinha do mundo, começa a ficar muito enamorada do mundo. As coisas do mundo são comuns a todos nós. Ah, pastor, tenha paciência, como o senhor é radical, fundamentalista. Não é coisa do pastor Darcy. Não é coisa do ministério pastoral da Igreja Batista de Vila Mariana. Isso é coisa de Deus. Deus diz, quando a igreja começa a ficar muito amiguinha do mundo, e os valores do mundo começam a ser os meus valores, a ética do mundo começa a ser a minha ética, os relacionamentos mundanos começam a ser os meus relacionamentos, tem problema. Porque Jesus disse, se vocês fizerem o que eu vos mando, o mundo não vai gostar de vocês. Isso não quer dizer que eu vou ser antipático, que eu vou passar pela turma aí, não é nem cumprimentar, agora colega de trabalho não recebe mais o meu bom dia, sou crente em Jesus, antipático. Não é essa a proposta, porque lá em Atos 2 a Bíblia diz que eles contavam com a simpatia de todo o povo. É ser simpático, mas não conivente com a ética, com o valor do mundo. O mundo tem que saber que eu sou cidadão do reino dos céus e a minha ética é a verdade, não a mentira. E a minha ética é a honestidade, não a desonestidade. E os meus valores são os valores de Deus, não os valores mundanos. Tenho batido numa tecla aqui. Espero que isso acabe entre nós, porque não agrada a Deus. Nós começamos a ficar muito amiguinho do mundo quando você toma uma multa e põe na carteira do seu cônjuge. Foi você que tomou a multa. Você responde por ela. Vai na sua carteira. Mas eu vou perder a carteira. Perde a carteira, vai para o cursinho, mas paga o preço da ética de Deus. Isso é mentira, minha gente. Você fica amiguinho do mundo. E namorar o mundo. Mas o mundo faz. Ninguém vê problema nisso. Ninguém vê, mas Deus vê. E Deus está dizendo, isso é mentira. Isso é uma coisinha que está acontecendo muito facilmente no nosso meio. Estão ficando amiguinho do mundo nessa área, dos pontos na carteira. Está me achando radical? Isso é Deus que fala. Isso é mentira. Aliás, eu estou desobedecendo a autoridade, Romanos 13, estou mentindo para a autoridade, Efésios capítulo 5 e assim por diante. Está me achando radical? Isso não é coisa minha. Está lá em Efésios 5. Não mintais uns aos outros, antes falai a verdade com o seu próximo. Está lá em Romanos 13. Obedeça à autoridade. A igreja está ficando amiga do mundo. Está errado. Jesus disse, não é assim. Esses dias eu estava assistindo um jornal e eu tive que ouvir uma coisa que é uma vergonha para o nome do Senhor. Os indivíduos falando daquela corrupção que envolve o governo ali do Distrito Federal e dizendo, tem gente, o jornalista falando, gente até orando porque estava ganhando a propina. Isso é uma vergonha. Se a igreja ficando amiga do mundo. Imagine você, os camaradas recebem uma propina, o camarada reuniu todo mundo, vamos orar aqui, Senhor, muito obrigado pela propina que eu recebi agora. Mundinho, amigo da igreja, igreja, amiga do mundinho. Não é assim, ser igreja, apenas igreja, é sofrer. A gente vai passar perseguição por causa da nossa ética e por causa da nossa verdade. Esses homens foram presos porque estavam falando a verdade, presos porque fizeram o bem. O fazer o bem e pregar a verdade levou-os à prisão, onde com coragem e determinação ainda continuam defendendo a verdade com muita convicção. Olha só o que diz os versículos 5 a 22. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres, passou ali, né, era às 3 horas da tarde, veio às 6 horas, fecha tudo, o dia acaba às 6 horas para ele, não há tempo para fazer nenhum julgamento, deixa os camaradas uma noite na prisão. Prisão era horrível, já é horrível nos nossos dias, naqueles dias eram pior ainda, nem servir quem tinha serviam naquele dia. Ficaram lá com fome, frio, e aí no dia seguinte vem essa turma de novo e diz a eles, olha lá, Anás, Caifás, João, Alexandre, tudo da mesma família. Gente ruim, dado a maldade, a mentira, não dado a verdade. Eles eram tão dados à mentira que eles disseram para os guardas que estavam no túmulo, fale que roubaram o templo. Está vendo como são mentirosos, corruptos esses caras? Anás e Caifás são mentirosos, são corruptos, são maldosos, e agora vem para cima de Pedro e ainda dizem, Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? Se fosse hoje alguns apóstolos aí, pseudo-apóstolos que existem, eles dizem, foi lá na minha igreja, é lá que acontece o milagre, é comigo, ó o meu suor. É assim agora. Não é assim? Não é a toalhinha? O camarada está dizendo que ele foi fazer um milagre na casa de uma pessoa, a pessoa recusou, não quero o seu milagre. E ele foi lá no banheiro, meteu o suor, deixou na toalha, e ele conta que a pessoa outro dia foi no banheiro, enxugou lá, não sei o quê, e foi curada. Ah, peraí, cidadão. Começar a guardar o meu suor para vocês, começar a ungir com suor aqui, para você ser curado de enxaqueca. Quer um pouquinho do suor? É assim que tá. Essa mensagem está sendo pregada aí fora. Quando esses camaradas são arguidos, quem é que fez com que vocês fizessem? Fizesse o quê? O coxo andar. Nós estamos da história lá de Atos 3 ainda. O paralítico andar, ficar em pé. Quem é que deu autoridade a vocês para fazerem isso? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz. E aí vem algumas declarações. Eu quero mostrar para você a primeira declaração. Jesus é a fonte de toda e qualquer bênção recebida e não as autoridades religiosas. Nós estamos vivendo em dias em que Jesus deixou de ser a fonte e sou eu que faço. Eu é que determino. Vou tirar esse demônio agora daqui. Eu é que vou curar você agora. Vem ver o que eu faço aqui. É assim. Você liga a televisão e é isso que você ouve. E eu quero avisar você, Igreja Batista de Vila Mariana, não dê o seu ouvido ao lixo, porque isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nós temos ouvido uma palavra totalmente diferente a de Atos 4, e nós seremos perseguidos por isso. Assim que essa mensagem alcançar o ouvido dessa turma, eles vão nos perseguir. Porque nós estamos falando a verdade. Eu não tenho poder nenhum aqui, cósmico, para você. Não tenho. Sou humano como você, como Paulo e Apolo disseram, somos humanos como vocês. Arrancaram as suas roupas e disseram, toquem em nós, somos humanos. Essa é a mensagem dos apóstolos corajosos, convictos. E eles dizem, eu quero que vocês saibam, olha o que diz Pedro, visto que hoje somos chamados por prestar contas de um ato de bondade. Estão presos porque curaram o homem lá e estavam falando em nome de Jesus. Saibam, senhores, e todo o povo de Israel, por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Isso é uma facada no fígado do Saduceu, de Anás e Caifás. Sabe por quê? Porque eles diziam que eles eram os construtores. Nós somos os pilares. Vocês precisam nos seguir para chegarem a Deus. Saibam que somos autoridade sobre vocês. E Pedro diz, vocês querem saber por que, que isso aconteceu? Porque nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Seguimos o Senhor. Aliás, o Jesus que vocês tinham que reconhecer e rejeitaram. E vocês rejeitaram. Primeira declaração desses homens é, Jesus é a fonte, não há outra. Jesus é a fonte de toda e qualquer bênção, ninguém mais. Não é homens que se chamam por apóstolos, por bispos, seja lá o que for. A fonte de bênção é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nem mais ninguém. Fonte de bênção é a pedra angular. É a cabeça angular, é aquele que determina, que tem o controle, nem mais ninguém, diz Pedro a esses homens. Uma segunda declaração que ele faz Ele diz o seguinte: Jesus é a única esperança para a salvação do homem. Olha o que diz o versículo 12: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Você não entrará no céu com passaporte carimbado por outra pessoa, a não ser que ali esteja o sangue de Jesus carimbado. Não adianta. Não adianta chegar lá e dizer: Senhor, lembra de mim no coral? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Senhor, lembra de mim na IBD? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Senhor, lembra dos meus dízimos? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome... Apartai-vos de mim, não vos conheço, diz Mateus capítulo 7, versículo 21. Por quê? Porque salvação só por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas nessa área aí, fora, também está complicado. Tem um monte de gente querendo forçar algo que é chamado de inclusivismo. Ou seja, fora de Jesus há também salvação. E eu ouvi um camarada chamado Ricardo Gondim, que alguns de vocês já devem ter ouvido alguma mensagem dele. Vou começar a dar nome agora aqui, porque a coisa está ficando feia. E pelo menos vocês vão ser protegidos. Me dou nome aqui, porque eu vi, está lá na internet, se você quiser depois ouvir no YouTube, você vai ouvir. Dizendo assim, que nós precisamos acabar com essa visão medieval de inferno e céu. Visão medieval. Errou até o tempo. A visão está lá na Bíblia. Muitos anos antes da idade medieval, da igreja medieval. Errou até o tempo. Essa visão medieval de céu e inferno. E quando Jesus diz que ele veio para que tenham vida e vida em abundância, não é vida no céu, é vida aqui. Quando Jesus diz o que é negado por esse pregador dizendo... que ele não está falando de vida eterna, está falando de vida aqui. E aí quando ele fala de vida aqui, outros segmentos fora do cristianismo também estão colaborando com uma vida boa aqui, então eles também têm salvação. Eu só quero lembrar o pregador e vocês, que quando Jesus diz que ele veio para que tenham vida e a tenham em abundância, a palavra que o Senhor Jesus usa é a palavra zoés, para vida. Tem duas palavras na língua grega. Bios, que nós conhecemos. Biologia, ok? Bios é a palavra para a vida aqui. Natural, essa vida física que nós estamos curtindo aqui. Zoé é a palavra para vida eterna. Vida além da vida biológica. Quando Jesus diz, eu vim para que tenham vida, ele usa a vida além da biológica. Ele não está falando vida aqui, ele está falando vida lá, no céu. Então, minha gente, não há condições de ter vida se não for por meio de Jesus. Infelizmente errou esse pregador. E eu não posso assinar embaixo o que está na internet, sendo dito que a vida é vida aqui e outros segmentos estão colaborando com uma boa vida. Então salvação não está só no cristianismo e em Jesus Cristo. Está também em Buda, está também em Brahma, está também em outros segmentos religiosos. Não está. Salvação está apenas em Jesus Cristo, nosso Salvador. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não está na Igreja Batista. Essa igreja prega Jesus Cristo como Salvador, não o ser batista como Salvador. Não adianta chegar com o diploma de batismo lá se não entregou sua vida a Jesus. Nos enganou, enganou a si mesmo, e vai chegar lá com o diploma do batismo. Mas, olha, fui batizado lá, pastor Darcy e tal. Apartai-vos de mim, não vos conheço, porque é a minha vida entregue a Jesus. Senhor, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim e eu me entrego a ti. Sabe, gente, falar isso hoje, eles chamam a gente de dono da verdade. Vocês são o dono da verdade. Eu não sou dono, fui eu que escrevi. Foi Deus, eu só estou falando, eu não sou dono de nada disso, isso aqui é de Deus. Quando alguém fala para você, vocês se acham um dono da verdade? Que dono da verdade? Não escrevi uma letra disso aqui. Não me acho nem um pouquinho dono de nada. Eu só estou dizendo para você o que está aqui. E aqui está escrito, salvação só por Jesus, mais ninguém. Já ouviu essa perseguição? Vocês se acham dono da verdade? Vocês crentes? Aí, ó. Acham que são dono? Não sou dono da verdade. Não sou. Não escrevi uma letra disso aqui. Mas Deus é dono da verdade. E Ele diz, não há salvação em nenhum outro. Eu sou o caminho, não um dos caminhos. Eu sou a verdade, não uma das verdades. Eu sou a vida, não uma das vidas. E ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação é exclusivista em Jesus Cristo. E nós precisamos, como igreja, ir para esse mundo afora e dizer, gente, vocês precisam de Jesus como seu salvador. Estão fazendo muito para salvar a turma da vida biológica lá no Haiti. Tenho visto gente sair daqui e ficar dias e dias no Haiti. Honra para eles, reconhecimento a essa turma, para salvar a vida biológica. O que eu e você estamos fazendo para contar para as pessoas e dar a oportunidade que eles conheçam a Jesus e sejam salvos eternamente do inferno? Aqui em São Paulo, você tem falado para o seu amigo, para o seu parente, sobre a salvação em Jesus Cristo? Terceira declaração, não nos calaremos como testemunhas da obra maravilhosa de Jesus. Olha só o que eles dizem, versículos 19 e 20. Aí eles disseram para Pedro, vocês têm que ficar quietos, não pode ficar falando isso, para de pregar esse negócio de ressurreição. Olha, nós vamos fazer o seguinte, por quê? Porque a multidão estava lá, eles ficaram meio assim, se a gente fizer alguma coisa, essa multidão vai engrossar com a gente. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma prensada em Pedro e João, vamos botar medo nesses camaradas e vamos dizer a eles o seguinte, para de falar. E eles fizeram isso, ameaçaram. E falaram, se vocês não pararem, aí Pedro fala, peraí, julguem os senhores mesmo, versículo 19, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não posso negar o meu Senhor, não dá para negar o meu Deus. Sinto muito, mas nós não pararemos, nós não vamos negar ao Senhor nosso Deus. Um dos discípulos mais próximos de João, chamado Policarpo, esse camarada também foi perseguido, porque é crente. O Império Romano tinha a mania de tornar os seus imperadores deuses, e todo mundo tinha que adorar o imperador. E Policarpo falou, não vou adorar. A minha igreja não vai adorar. Sinto muito, mas nós não vamos adorar o imperador. Uma das autoridades romanas que gostava, assim, respeitava Policarpo por causa da sua idade. Ele tinha 86 anos de idade. O procônsul ali da sua região disse, olha, Policarpo, vamos fazer um trato. É só você ir lá, tá bom? E dizer para a sua igreja, fora com os ateus. Essa era uma terminologia que eles usavam para se referir à turma que não adorava ao imperador. Porque eles tinham um panteão de Deus. Panteão de Deus é um monte de Deus. Um monte. Lembra de Paulo em Atenas? Deus para tudo quanto era jeito de gosto da população. E eles tinham um monte de Deus. E mais um imperador como Deus? Que é uma ferida para um leproso? Bota mais um aí. E Policarpo falou, não posso. E aí quando alguém não adorava esses deuses, o pessoal falava, fora ateu, porque eles não adoravam os deuses deles. E esse procônsul disse para Policarpo, Policarpo, é só você gritar, fora ateus, e está resolvido. Grita isso, só isso. Olha só o que Policarpo respondeu. Policarpo respondeu ao procônsul. Por 86 anos servi a Cristo. e ele nunca me fez qualquer mal. Como eu poderia blasfemar contra o meu rei e senhor que me salvou? Não posso dizer tal coisa. Policarpo, que era discípulo de João, esse João que está aqui em Atos capítulo 4, morreu por causa disso. Porque ele disse: não posso deixar de falar do meu Senhor. Pedro também morreu. João ficou preso em Patmos até morrer. Paulo, porque falou do Senhor, também morreu. Não morrem aqui, mas sofreram. Sofreram e acabaram em morte, perseguição, sofrimento. Nós não nos calaremos diante dessas verdades. Somos testemunhas vivas do que vimos e do que ouvimos do Senhor. E o que acontece? A perseguição, no lugar de intimidá-los, de botar em caverna, vamos fugir, chega desse negócio de Jesus, tá louco, a gente só tá recebendo, olha, ficamos pobres, a coisa tá brava, os camaradas estão prendendo a gente, vamos falar para a igreja, vamos embora, vamos comprar algum terreno bem longe daqui e vamos sumir do mapa. Já teve vontade de fazer isso quando foi perseguido? Em sofrimento? Não aguento mais, chega. Gente, quantas vezes eu já falei isso? Quantas vezes eu já disse: não aguento mais, chega, não tem que passar por isso, Senhor. Já falou isso? Só eu que falo isso. Já falou? Sabe o que Pedro e João fazem? Eles são soltos, eles vão se reunir com a igreja, aí ó, a importância da igreja reunida, a importância de eu conviver como igreja, ontem nós estávamos conversando, não é? Tem algumas igrejas que estão indo num ritmo que logo, logo, vai ser videoconferência, o pastor vai falar do escritório dele, todo mundo vai assistir em casa o pastor falando. Isso não pode acontecer com a igreja. Nós temos que estar aqui, um cheirando o suor do outro. Nós temos que nos abraçar, eu tenho que sentir o calor da sua vida e você da minha. Esse negócio de videoconferência para a igreja não é a propósito de Deus, porque eu tenho que me reunir aqui com a igreja e você orar por mim, eu orar por você, eu chorar no seu ombro e você conseguir me consolar com a graça de Deus. É importante estarmos reunidos como igreja. E sabe o que eles fazem? Eles vão, se reúnem como igreja, dizem o que aconteceu e começam a orar. Oram ao Deus soberano. Eles sabem que Deus está no controle. Tudo está pré-determinado por Deus. Eles dizem: o Senhor, eles mataram o teu servo Jesus Cristo, porque o Senhor pré-determinou. Então o Senhor está no controle. O Senhor sabe o que está acontecendo. Nós não vamos fugir. E o que que eles fazem? Olha o que diz o versículo 29 e 30. Agora, Senhor, oram dizendo assim: considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Nós não vamos para a gruta, nós não vamos para a floresta, nós não vamos comprar um terreno na contingina e sumir dessa perseguição. Nós precisamos ser testemunha. Há muita gente que precisa ouvir de Jesus aqui, nós vamos continuar firme. Senhor, dá coragem. Nós estamos com medo, Senhor. Os camaradas são pesados. Eles nos ameaçaram. Dá coragem para nós. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Gente, que oração. Senhor, nós estamos sendo perseguidos. Nós não vamos embora. Nós não vamos desistir. Dá coragem. A gente está com medo, mas dá coragem. Para que a gente fale com mais ousadia. Nós vamos sair daqui, Senhor, e vamos para a esquina de novo. Nós vamos sair daqui, Senhor, e vamos lá de novo falar de Jesus que ressuscitou. Está sendo perseguido no trabalho? O pessoal está perseguindo você porque você é crente? E amanhã de manhã você vai estar lá. Você vai desistir? Vai esmurecer? Vai entrar na ética e no valor do mundo? Porque o pessoal está te perseguindo porque você é crente? Ou você vai orar hoje à noite: Senhor, considera a ameaça da turma do escritório, considera a ameaça da turma da escola, considera a ameaça, Senhor, da minha família, considera, Senhor, a ameaça e capacita-me, Senhor, para anunciar a tua palavra corajosamente. Que oração eu vou fazer? Que oração você vai fazer? De coragem
de determinação, de decisão, eu vou falar.
Usa-me, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Custe o que custar, custe a vida como custou de Policarpo, custe a vida, Senhor, como custou de Paulo, sendo colocado ali, num lugar onde o lictor vem e com uma espada corta o pescoço de Paulo. Os homens despiram Paulo, amarraram de joelhos ao pilar baixo, deixando expostos a nuca e o pescoço. Os lictores bateram nele com varas pela última vez. O apóstolo gemeu, sangrou pela boca, pelo nariz. A seguir, sem hesitação, o carrasco franziu a testa, enquanto brandia a lâmina reluzente ao sol da manhã, erguendo-a bem alto acima de sua cabeça. E depois, descendo-a depressa, atingiu o alvo com um ruído surdo. A cabeça de Paulo rolou no pó, porque ele disse: eu vou pregar com ousadia. Outro apóstolo que falou: Senhor, estou aqui para te servir. E Deus havia dito para ele: você vai ver quanto importa sofrer pelo meu nome. A cabeça de Paulo rolou no pó. Naquele momento brutal, silenciosa e invisivelmente, a alma do grande apóstolo, homem de graça, determinação e firmeza, foi imediatamente liberta. O seu espírito voou para os céus, ausente do corpo, mas afinal, em casa, para sempre, com o seu Senhor. Paulo, foste fiel no pouco, no muito te darei, meu filho. Entra para o gozo do teu Senhor. Senhor, dá-nos coragem. Essa oração agrada a Deus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Tremeu o lugar. Deus está dizendo: aprovo, tenha minha bênção, vão em frente. Saíram pregando o evangelho. Perseguidos, sim, porém decididos também. Isso é ser apenas igreja. Vai ter bênção, gente, vai ter bênção. Mas a bênção que eu e você devemos procurar está lá no céu, está aqui na terra. Isso aqui tudo vai passar. Amanhã pode ser que eu nem esteja mais aqui, estarei numa esquife aí. Pode ser que amanhã eu nem exista, mas passou tudo. A maior bênção que eu e você temos é a bênção de morarmos eternamente com Jesus. Usa-me, Senhor, com mais coragem, com mais determinação.